Você sabe como se comportar nas redes sociais? É, porque as redes sociais também exigem etiqueta, regras de etiqueta. E para falar sobre isso, estamos aqui no estúdio com Marcela Bortotti Faveiro, que é consultora em mídias sociais, doutoranda em administração, especialista nesse assunto. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos os ouvintes.
Tem alguma regra básica de comportamento nas redes sociais?
Eu acredito que a regra básica é a questão do respeito que a gente tinha comentado, né? Hoje, expor uma opinião é muito rápido, muito fácil com as redes sociais. A gente precisa criar um filtro para que essa opinião acabe não ofendendo alguma categoria, ofendendo alguma pessoa. E que esse filtro, né, a gente não é que eu não posso expor a minha opinião, eu posso expor, mas eu preciso moderar. Em especial porque quando a gente fala de pessoas, eu estou imaginando que as pessoas estão atreladas a uma empresa, ela está atrelada a outras marcas também, né? Então isso é muito complicado quando eu vejo o colaborador de uma empresa apresentando uma opinião política ou apresentando uma opinião sobre um acidente que a gente vê muito hoje nas redes sociais, isso pode acabar denegrindo a imagem da empresa, né? Então eu preciso ter muito cuidado com o que eu vou falar dentro de uma rede social, porque ela toma proporções gigantes, né? A gente vê um comentário de redes sociais alcançar milhões de visualizações em minutos. Então é esse cuidado que a gente precisa ter hoje.
Então quer dizer que as pessoas elas se sentem livres, às vezes, para se expor numa rede social, mas elas esquecem que elas também são funcionárias de uma empresa, elas também representam algo, né, além da própria pessoa, e isso é complicado.
Essa liberdade a gente tem, ela foi, é a grande palavra do século, né, liberdade, mas ela precisa ser moderada. Quando a gente fala de redes sociais, e aí entrando um pouquinho no âmbito das empresas, a gente sempre vai discutir sobre políticas dentro dessas redes sociais. O que eu posso e o que eu não posso comentar dentro da rede? Qual a posição da empresa em relação, né, à religião, à política? Ela vai expor, ela vai se posicionar ou não? E isso é um comportamento que tem que ser expandido para os seus consumidores, para os seus colaboradores, porque isso vai ser visualizado pelos consumidores. Então, se eu tenho um colaborador, por exemplo, vinculado a uma marca X, toda ação que ele tiver, eu vou estar associando com essa marca. Então, se for uma ação que vai contra os valores que a empresa apresenta, começa a ter uma confusão de comunicação que a gente fala. E aí o discurso da empresa não fica claro, porque os colaboradores não estão na mesma linha, não estão acreditando nas mesmas coisas. Então, sim, essa liberdade ela tem um limite, né? Principalmente quando eu estou vestindo a camisa da empresa. Às vezes o colaborador sai para um happy hour com uniforme, né? Eu preciso tomar cuidado com o que eu vou vincular essa marca da empresa. Eu posso vincular com bebida, eu posso vincular... Então, esse tipo de cuidado, antes, ele poderia ser até menor, porque as coisas não tomavam tamanho e proporção. Hoje você faz uma foto, tá no seu Facebook, daqui a pouco o aluno já viu, daqui a pouco o seu cliente já viu, e aí esse cuidado a gente precisa ter, tanto por parte das empresas, em filtrar isso, em monitorar, porque é o que a gente fala muito para a empresa, você precisa monitorar onde está a tua marca, como por parte do colaborador que precisa entender que hoje a gente veste papéis, né? Então eu represento várias entidades, eu não tenho mais essa vida pessoal tão separada da profissional como era antes. Hoje tudo é muito entrelaçado, é tudo muito junto.
Marcela, você presta consultoria, né, assessoria para empresas nessa área. As empresas têm muitas dúvidas, elas buscam muito ajuda nessa área?
A grande complicação quando a gente fala de redes sociais para a empresa, ela conseguir entender que dentro da rede social ela tem que assumir uma postura mais social, que a gente fala, uma postura de relacionamento. A empresa ela está acostumada a ter um discurso formal com o consumidor. E quando a gente vai para um Facebook, para um Instagram, a gente precisa ter um discurso mais aberto. O consumidor ele quer perguntar determinado horário, ele não quer esperar até amanhã 24 horas para receber a resposta. Ele quer uma resposta ali, na hora, na rede social. Ele não quer que você encaminhe um e-mail. Aliás, ele não quer encaminhar o e-mail, né? Ele já entrou no Facebook para conversar com você pelo Facebook. Então, a grande dificuldade das empresas é mudar essa postura, né? Que a gente tem que mudar nossa mente para conversar nas redes sociais. A gente estava acostumado a trabalhar com e-mail, com protocolo, com SAC, né, que é um serviço de atendimento ao consumidor.
Com burocracia, né?
Com burocracia. A rede social, ela quebra essas barreiras. Ele fala de igual para igual com a gente. Então, eu faço uma publicação, ele não gostou, ele já vai embaixo, não gostei desse produto, esse produto manchou minha roupa. E aí, você tem que saber contornar isso, que a gente fala que é gestão de crise, gestão de reclamações, sem ir lá e apagar. Porque ir lá e apagar é muito fácil, não é uma política que a gente adota hoje nas redes sociais. Então fica tudo muito claro, né? Fica claro para todo mundo, fica transparente as vantagens e as desvantagens da tua marca. Fica tudo muito aberto, assim. Então isso é uma complicação para as empresas, porque elas estão começando, né?
E nessa relação dos colaboradores da empresa com as redes sociais, as empresas não têm assim um código de ética, um manual para fornecer aos seus colaboradores explicando como eles devem se portar, então, nas redes sociais?
Não, a gente não tem empresas ainda, pelo menos que eu atendo, que tenham esse manual formatado. A ideia é que eles formatem. Até quando a gente fala de redes sociais, a gente pode expandir e pensar no WhatsApp. Qual que é a linguagem que o meu colaborador vai utilizar nesse WhatsApp, que a gente sabe que ele não fica limitado ao horário de trabalho. Então, desde abreviação, gíria, como é que eu estou mandando um bom dia, isso tudo tem que estar formatado pela empresa, porque senão até o colaborador ele fica perdido em como que ele deve se comportar. Então, esse pensar, essa formatação, esse manual, é muito particular de cada empresa, a gente não tem uma regra. Eu tenho empresas que são mais abertas, que falam gírias, que estão lidando com o público jovem, então eu posso trabalhar a gíria, mas eu tenho empresa que não, que está lidando com o público mais tradicional, está lidando talvez com uma empresa B2B, que a gente fala, né, vende para outras empresas, então eu preciso trabalhar a minha linguagem. Então, essa formatação ainda não existe. Se a gente pensar que as redes sociais não são tão recentes, mas que a explosão delas e essa pluralização de utilização, né? Eu tenho empresas hoje de diversos setores e tamanhos utilizando, ela é recente, esse processo de formatação ainda leva um tempo.
E o WhatsApp, ele também é considerado uma rede social?
O WhatsApp para a gente ele não é uma rede de compartilhamento fixo, mas ele é um canal de comunicação que a gente está utilizando demais. Ele reduziu muitos custos da empresa quando a gente pensa em ligações e em comunicação mesmo. E ele está com quase todos os consumidores, né? Hoje eu consigo falar por WhatsApp com todos os setores. Até de empresa para empresa a gente faz a parte de venda, atendimento, saque por WhatsApp. Então ele é um canal mais flexível, mais rápido, então que a informação chega mais fácil ao consumidor. A gente está tendo que aprender a incluir isso dentro da minha empresa, porque antes eu tinha um pensamento que o meu funcionário não poderia utilizar o celular no ambiente de trabalho, né? Acho que isso era bem comum e é muito comum ainda em muitas empresas. Mas eu tenho setores estratégicos, né? Comercial, atendimento ao cliente, saque, desenvolvimento de produtos, que eu preciso estar em contato com esse universo. Então o WhatsApp ele vem para isso, ele vem para agilizar essa comunicação. Se você pensar o tempo que você leva para pegar um telefone, fazer uma ligação e mandar um áudio, o teu ganho é absurdo, né, em relação ao tempo.
Mas essa mentalidade está mudando, assim, de que o funcionário não pode estar em redes sociais durante o trabalho? Porque
acredito que está.
Uma parte das funções está atrelada também, de uma certa forma, às redes sociais. Né?
É claro que a gente precisa entender a função, né? Eu não posso ter, por exemplo, produção, que é uma função técnica, a pessoa está ali numa máquina, ela não pode estar no celular, porque isso até
é perigoso.
Mas eu tenho funções que você tá no computador. Se você começar a reparar os acessos do Facebook, hoje são muito no horário comercial. Então, o pessoal está utilizando redes sociais no horário comercial. Significa que eles estão utilizando no ambiente de trabalho. Antes, a gente tinha o pico do Facebook de madrugada. Né, o que é um horário diferente, que é o horário que a pessoa está em casa no momento de lazer. Hoje a gente trabalha com o Facebook. Se você for pensar em quem é da área de marketing, na área de vendas mesmo, divulgação de produtos, é tudo pelas redes sociais. Né? A nossa maior comunicação está concentrada em redes sociais, pelo valor e pelo alcance.
E qual é a etiqueta para utilizar as redes sociais durante o horário de trabalho?
Focar em atividades profissionais, né? Se você está no horário de trabalho ali porque a sua função exige que você utilize redes sociais, você tem que dedicar aquele momento para promover o produto da tua empresa, o serviço, trabalhar a favor da empresa. O que a gente não pode é utilizar o momento das redes sociais dentro da empresa para publicar foto ou assuntos pessoais, porque a gente consegue... Isso fica muito claro, né? Para a gerência, né? Isso é um controle que a gente tem que ter, né? As redes sociais permite esse monitoramento, que às vezes o que o colaborador esquece, né? você é monitorado também pelas redes. Essa liberdade, ela vem com esse contraponto, que você é monitorado 24 horas por dia, né? Então, esse cuidado, se eu estou em momento de trabalho, eu vou focar a minha utilização das redes para o trabalho.
No início da nossa conversa, Marcela, você falou sobre a questão dos filtros, né? As pessoas têm que ter filtros antes de publicar suas opiniões, né, nas redes sociais. Como que filtros são esses? Como que a gente cria esses filtros?
A ideia é que antes, né, o nosso pensamento, antes dele ser externalizado, passava por uma série de julgamentos internos, né? O filtro, ele vem de toda a nossa... o processo de culturização. O que, que é, dentro do Brasil, uma moral, uma ética? Isso tudo você vai aprendendo no seu processo de socialização, na escola, com a família. E isso vai compondo o seu filtro. Então, o que a gente tinha antes é esse filtro funcionando. Então, eu verifiquei aqui, a gente comentou do acidente, eu vou lá, vou filmar e vou publicar. Antes de externalizar isso, você pensava, o que será que aconteceu com essa família? Né? Pensava nos filhos. Hoje a gente externaliza tudo muito rápido. Não tem o processo de reflexão. Eu acredito que o filtro está relacionado com essa reflexão. Antes de eu fazer uma publicação, será que isso ofende alguém? Será que eu quero ofender alguém? Né? Porque muitas vezes a pessoa nem pensou nessa ofensa. E isso é complicado. Então, é muito rápido as redes sociais. A gente não para para pensar. Eu não paro para refletir se essa publicação vai ter um impacto negativo para alguma comunidade, para alguma pessoa, se tinha mais gente envolvida com determinado assunto. Será que eu posso expor minha opinião dessa forma? Será que não tem um jeito melhor de eu falar a mesma coisa? E antes a gente tinha essa formatação do nosso discurso antes, né, de dispor. Hoje a gente expõe para depois repensar o discurso. Então é essa questão do filtro, de você repensar antes de publicar.
Existe algum limite para a exposição de fotos pessoais no Facebook?
Existe o limite que você quer para a tua vida pessoal, né? Às vezes a pessoa fala, estão invadindo a minha vida social e sai publicando tudo o que acontece. Eu acho que sempre a gente tem que tomar um cuidado e zelar pela nossa segurança. Né, como todas as pessoas acessam nossas redes sociais, quanto que eu quero que as pessoas saibam da minha vida, né? Se eu quero que elas saibam quando eu acordo, almoço, janto, eu estou expondo toda a minha rotina, isso coloca a minha segurança em risco. A gente sabe que a rede social, ela pode ser utilizada para o bem e também para o mal, né? Eu tenho N, e aí pensando em empresas, por exemplo, processos seletivos, todos hoje passam por avaliação de redes sociais. Então você está expondo ali a tua vida inteira, eu sou assim. Mas será que eu gostaria que o meu empregador, né, futuro empregador, me visse exatamente assim como eu sou num primeiro contato? Então, esse é o cuidado da minha exposição. Eu coloco muita coisa, todo mundo vai saber muita coisa de mim, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, esse limite. O que é legal, o que não é, cada um vai saber julgar. É legal colocar bebida? Depende. É legal colocar eu num passeio? Depende. É legal colocar alguma coisa de trabalho? Depende. O perfil que você quer criar nas redes sociais é como você quer que as pessoas te vejam. Porque hoje o nosso primeiro... Você conhece alguém, você vai lá na rede social para ver quem são os amigos, quem é essa pessoa, o que ela faz. Esse é o nosso primeira visão da pessoa, assim. O primeiro momento dela hoje é as redes sociais. Eu recebo um currículo, eu vou nas redes sociais para ver como é que ela faz, como é que ela se comporta. Então, esse é a questão. Se eu colocar muita coisa, será que todas essas coisas vão ser agradáveis, né, a todos os olhos? Eu preciso ter esse limite.
Então, quer dizer que essas publicações, elas estão sendo avaliadas dentro das empresas, pelos recrutadores?
Sim, até a questão de identificar os teus valores. Muitas vezes, em entrevista de emprego, quando é mais comportamental, a gente pergunta muito em relação aos valores, né, da pessoa. Se valoriza a família. Porque aí a questão da psicologia faz alguns links, né? Aí a pessoa, valoriza a família. Eu vou lá na rede social, não tem nenhuma foto com a família, entendeu? Então, aqui eu consigo pegar algum gap entre o que ele me passa e o que ele é. Se você pensar que numa entrevista de emprego, a gente faz uma entrevista em 40 minutos e eu tenho que tentar te conhecer, né, a tua vida inteira, na rede social, se eu rodar a sua página ali menos de meia hora, eu vou saber muito mais coisa de você do que na entrevista. Então, esse é o cuidado, né? Tanto para o bem como para o mal, a gente utiliza as redes sociais, assim, é uma maneira de monitoramento mesmo.
Tá certo. E a exposição muito frequente de fotos, assim, muito pessoais, muito íntimas, também não é uma coisa legal, então?
É um cuidado que a gente tem que ter na questão das fotos pessoais, é o quanto a gente quer que as pessoas saibam dos nossos relacionamentos, né? É, do que a gente tem feito da vida. Às vezes a pessoa publica excessivamente um relacionamento, aí rompe, aí publica de outro, aí rompe, aí publica outro. Isso acaba causando um desgaste, né, na rede. Então, peraí, quem que é essa pessoa? Quantas vezes isso causa uma curiosidade excessiva? Quanto mais as pessoas souberem da sua vida, mais elas sentem-se no direito de dar opinião, de participar ativamente, né? E a rede social você está abrindo para isso.
As então, pessoas estão aprendendo isso, será? Ou pelo contrário?
Acredito que não. É, a gente vê
ainda um descontrole
em relação à publicação muito grande, né? E a ideia é que a pessoa passa o dia inteiro na rede social só publicando foto, né? O que, que ela faz o resto do dia, mas a gente ainda vê um descontrole dentro, assim, em panorama do Brasil, né, de publicações excessivas. Então, você praticamente não precisa conversar com a pessoa que você sabe a vida dela inteira. Isso é um risco. Porque pode ter seus amigos ali, mas ninguém tem só amigos no Facebook, por exemplo. Se você pega um Facebook que tem 1.200 pessoas, você não tem 1.200 amigos, né? São conhecidos, conhecidos de conhecidos. E aí, de repente, alguém está te monitorando demais.
Isso e ao contrário, é um aquela pessoa que se preserva tanto que não publica nada.
Aí em relação ao perfil pessoal, a gente está tendo um movimento de exclusão de perfis, né, do Facebook. Ah, é. A gente vê muita gente deixando. É uma opção. Se eu pensar na empresa, daí já não. A empresa ela precisa estar dentro das redes. E ela precisa ter uma frequência, e aí retomando o assunto de frequência, que também não pode ser excessiva, senão eu me canso daquela marca. Mas ela precisa ter uma frequência. Ah, vou publicar ali 3 vezes na semana, vou publicar uma vez por dia, mas eu preciso estar presente nessas redes. A marca, ela precisa. A questão pessoal, acho que a gente já está tendo um movimento de pessoas que estão saindo. Eu conheço bastante gente que abandonou porque não tem somado. A gente não tem uma necessidade de todo mundo estar presente.
E aí, por causa dos comentários também, que muitas vezes são ofensivos, né? São comentários até com certa violência, preconceito, muita gente se diz que triste, né? Triste em participar de redes sociais.
É, a rede social brasileira, né, ela tem um aspecto que é essa questão negativa, né? Antes a gente via muito a rede social como uma plataforma de humor, era muito engraçado a rede social, e hoje a gente tem muito essa divulgação de acidentes, de tragédias, de política, né? Que são assuntos que andam permeando, pesados. O que acontece quando eu opto em não participar é que aquilo não tem somado para mim. Né? Isso é uma coisa importante da gente perceber. Tanto quando a pessoa sai do Facebook, quando a pessoa sai da fanpage da tua marca. Eu saí da fanpage da tua marca, isso não está me acrescentando. É interessante essa análise que a gente está tendo dos usuários. O que acontece? Normalmente, quem participa de rede social e fica, né, online grande parte do período do dia, percebe muita procrastinação, que a gente fala, né? Acaba entrando, fica vendo imagens e o tempo passa e ele não nota. Então, a partir do momento que a pessoa tem essa consciência, se ela não consegue se controlar, porque a gente já tem uma série de pessoas realmente extremamente viciadas em redes sociais, né? Ela não consegue se controlar, ela sai.
Nossa, interessante. Quer dizer que há essa é uma espécie de um vício, seria?
Sim, a gente tem pessoas extremamente viciadas, que acordam com a rede, almoço está com o celular do lado vendo rede social, no trabalho está na rede social.
E nem faz nada de produtivo, fica só ali navegando.
Você acaba perdendo muito tempo, né? E aí, se você parar para refletir no final do dia, você não sabe aonde o teu tempo foi parar.
Seu tempo.
Aí, a hora que a pessoa tem esse choque, né, de percepção, precisa tomar uma atitude. Aí a gente tem esse movimento de sair.
Atitude.
É. Não de todas as redes ao mesmo tempo, né? A gente, eu percebo, por exemplo, muita gente saindo do Face e se mantendo no Instagram. Tanto que hoje a gente vê o Instagram crescendo muito. Mas de todas as redes de uma vez, eu não conheço ninguém.
Tá certo. Marcela, muito obrigada por essa conversa, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Obrigada.
Conversamos com Marcela Bortotti Faveiro, ela é consultora em mídias sociais, doutoranda em administração. Nós falamos sobre a etiqueta nas redes sociais.